Os que sempre reclamam andam em bandos. Já reparou nisso? Eles exageram, contaminam, azedam a vida para todos ao seu redor. Eles mal podem esperar para espalhar notícias ruins. Esse comportamento pode até tornar-se um transtorno de personalidade tão forte que boas notícias ameaçam a estabilidade e prejudicam a identidade. Bem-vindos ao Chamados à Vitória. Eu sou Edson Tawil e nesta série estamos falando sobre as quatro prioridades da vida. Já falamos sobre a primeira prioridade, o compromisso com Deus. Agora estamos na segunda prioridade, um compromisso de cuidado pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre emoções, a nossa alma, que envolve sentimentos, mente, a vontade, que determinam como vemos a vida. Daqui a pouquinho Douglas Peck estará conosco batendo um papo como podemos investir melhor os nossos recursos emocionais e escapar dos efeitos negativos de uma cultura de pessoas que só sabem reclamar. Olá, Douglas! Tudo bem, Douglas?
Tudo certo.
Eu quero iniciar o programa de hoje, Douglas, com a seguinte pergunta. Você reclama muito por aí?
Ai, Edson, olha, eu tenho que confessar. Eu reclamo muito desse trânsito louco da nossa cidade.
Isso não tem como evitar.
Pois é,
né?
Mas você sabe que o problema que eu vejo é que os lamentos, as reclamações são questões que estão se tornando muito fortes na nossa cultura, né? Mas Deus nos chama para sermos pessoas agradecidas. Nós precisamos parar e perguntar: como será viver comigo mesmo todos os dias, né? Uhum. Quando eu chego em casa do trabalho, a minha família... Pois é. Quando eu chego em casa do trabalho, será que a minha família se prepara para um terremoto? Ou para a alegria de me ver na porta, né? Como é que eu me comporto no trabalho? Será que as pessoas que trabalham comigo gostam de passar pela minha mesa, bater um papinho quando eu tenho tempo, porque sabem que vão ouvir palavras boas de encorajamento? Ou será que as pessoas no escritório mudam de direção para nem passar perto de mim, tentando evitar ouvir as palavras que vão colocar mais para baixo ainda,
né? Ou mesmo na rua, né? Você vê que o cara é tão negativo que você passa na outra calçada, né?
Você sabe que o salmista descreve Deus como aquele que tornou o nosso choro em uma dança e nos vestiu de alegria. Olha que bonito isso, né? Legal. Mas como é que nós vamos passar do desabafo destrutivo para a gratidão? Como é que nós podemos substituir o nosso lamento, o nosso choro pela dança, o nosso luto pela alegria, a nossa morte pela vida? Né?
Diga aí.
Nós precisamos do poder de Cristo em nossa vida, nossa alma, né? Certo. O crente em Cristo nasceu de novo e recebe um novo coração. Ele pertence a Jesus. E Jesus disse aos discípulos que sem ele, nada podiam fazer. Para a gente alcançar alegria e gratidão, nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele disse que se nós buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça, tudo o mais que precisamos nos será dado também. Se nós colocamos Jesus em primeiro lugar, então a nossa reclamação pode ser transformada em gratidão.
Muito bem. Então, por que você acha que as pessoas se tornam tão negativas com tanta facilidade hoje no dia a dia?
Olha, uma das causas principais que eu vejo é que hoje em dia as crianças são muito mimadas, né? As pessoas que...
Quando é mimada e dá uma live, o pior é a ausência dos pais.
Pois
dos filhos,
é, né? As pessoas que normalmente conseguem tudo o que querem acham difícil lidar com as coisas que não estão de acordo com seus padrões, que não estão debaixo de seu controle, né? De um modo geral, quanto mais nós temos, menos agradecidos nós somos, né? A Bíblia nos adverte que os nossos amigos também podem influenciar a nossa atitude, né? Em Provérbios 13, 20, nós lemos: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu acho que as reclamações e o mau humor a respeito do que nós temos e somos são sempre uma derrota espiritual. Sempre nos leva a isso, né?
É verdade. A batalha em nosso coração é uma realidade, né? Ingratidão, reclamação constante pode mesmo nos levar a uma derrota espiritual. Douglas, sim, diga aí, como é que você acha que Deus vê esse tipo de atitude em nós?
Olha, ele deixa claro que ele não gosta de reclamações, não gosta de murmurações, né? Nós lembramos de Israel, né? Quando apesar de todos os milagres que Deus tinha feito para os seus filhos e para os filhos de Israel, né? Na sua fuga da escravidão, no livro de Números 21, 5 a 6, nós lemos o que aconteceu. Disse o seguinte: falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram.
Ou seja, não queriam depender de Deus, né?
Pois é.
Um dos motivos
maiores.
Pois é, né?
É lógico que o envio de cobras venenosas parece até uma punição muito severa. Uhum. Mas esse fato nos ensina o quanto Deus não gosta de reclamação.
Exato.
O povo estava reclamando, né? Tiago, o irmão de Jesus, escreveu em Tiago 5:9. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Né? Uhum. A Bíblia está cheia de exemplos de reclamações.
Sim.
Um povo da ingratidão, ingratidão para com Deus, ingratidão com os outros, ingratidão com a vida. Né? Eles estão tão familiarizados com a ingratidão que acabam na rotina da reclamação.
Uhum.
A gratidão é muito importante, né? E em alguns países ela é tão importante que existe um Dia Nacional de Ação de Graças.
Uhum. Deveria ser o ano todo, né?
Sim. Mas pelo menos ele separa um dia, né?
É.
E é um momento que nós precisamos refletir sobre as muitas bênçãos que Deus nos dá.
Com certeza.
Né? Como seguidores de Cristo, nós recebemos muitos presentes preciosos, incluindo o maior de todos. Nossos pecados foram perdoados.
Amém.
Nós fomos libertados do mal. Ele nos deu a vida eterna.
Uhum. Você está vivo? Você está respirando?
É.
Pronto.
É.
Só aí já devia agradecer a Deus.
Pois é.
Agora, um seguidor de Cristo não só tem uma nova visão do mundo, mas também o incrível dom da presença do Espírito Santo nele. Não deveria ser natural nós nos preocuparmos com aqueles que sofrem, Douglas?
Sim. A compaixão e o se envolver, o envolvimento, são expressões naturais do amor de Cristo.
Sim.
Mas nem todo mundo é tocado
tem
pelas necessidades dos outros, né? Alguns se cansam de ver muitas imagens das aldeias devastadas pelo terremoto, aquelas
guerras.
Aliás,
só tem notícia ruim hoje, né?
Crianças abusadas, vítimas do crime, pessoas que passam fome. Mas o Espírito Santo tem um recurso ilimitado, fornecendo tudo o que nós precisamos para cuidar das pessoas que Deus coloca em nosso caminho.
Com certeza.
Na verdade, no final, tudo que nós precisamos fazer é ajudar os outros a se conectar com o amor ilimitado de Deus.
Uhum. Já voltamos falando mais sobre nossas emoções. Antes, um lembrete. Caso você precise de mais alguma informação ou ajuda em sua caminhada com o Senhor Jesus, pode entrar em contato com a gente no site www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. Tudo junto, minúsculo. Podemos escolher se vamos enfrentar os desafios do dia a dia com murmuração ou gratidão. O que você escolhe? Hein, ouvinte? Da mesma forma, temos uma escolha de como responder àquelas pessoas que nos feriram. Podemos escolher amargura ou perdão. E aí, Douglas?
Pois é, a gente precisa lembrar que a amargura é mais letal, né? É mais mortífera do que um carro bomba para o espírito humano, né? O produto é um produto químico, né? Essa, a amargura é um produto químico corrosivo que mata a nossa paz.
Uhum.
É uma dor rancorosa que se esconde nas sombras quando a gente foi injustiçado, né? É um ácido, é como se fosse um ácido que destrói os relacionamentos.
Uhum.
O escritor de Hebreus diz, no capítulo 12, verso 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos.
É impressionante, né?
Muitos, ele diz, né?
É verdade.
A amargura pode ser dirigida com raiva contra Deus, às vezes,
sim,
contra outras pessoas, às vezes até contra a gente mesmo.
Uhum.
Né? As pessoas amargas fazem com que todos se sintam muito mal. Né? A raiz de amargura pode causar problemas físicos, mentais, relacionais, espirituais. A amargura contribui para pelo menos 50 doenças, incluindo colite, diarreia, úlceras, são algumas delas, né?
É.
Uma pessoa amarga não tem alegria, né? Ela não tem criatividade, não tem influência
fica
positiva.
Fica rancorosa, né?
Isso.
Fica um semblante caído.
E sabe que também que uma pessoa pode camuflar a amargura por algum tempo, mas ela sempre vem à tona e contamina os relacionamentos.
Ou seja, uma pessoa tímida e humilde tem a mesma aparência.
E não é de se admirar que por causa dessa amargura a gente vê tanto relacionamento quebrado, separação, divórcio.
Verdade.
Mas Deus nos chama a lidar com as feridas. Nós devemos
vale
perdoar.
Vale a pena, né, a luta.
Sim. Nós devemos perdoar e reconciliar.
Uhum.
Né? Jesus disse aos seus discípulos que eles deviam se reconciliar uns com os outros antes de adorar com eles.
Uhum.
Antes de ir para a igreja, vá se reconciliar com seu irmão.
Pois é.
Ele diz em sua palavra, em Mateus 5, 22 a 23, portanto, Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que um irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta.
Aí você ouve uma pessoa falar assim, nossa, minha oração não passa do teto, não passa do seu pecado.
Então,
né?
Mas por quê? Quando a amargura, tanto a nossa relação com Cristo, como a nossa influência por Ele, entram em perigo.
Sem dúvida.
Por isso que a Bíblia nos diz em Efésios 4:31, livrem-se de toda a amargura, indignação, ira e gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade.
É. Mas, Douglas, quando nós somos profundamente magoados por alguém, qualquer sugestão de perdoar essa pessoa parece completamente impossível, né? Porque, mas perdoar é só Deus que faz, né? O que podemos fazer quando a raiz de amargura tem assim a garra, tomou conta do nosso coração, da nossa emoção, e nós não queremos perdoar?
É muito importante que a nossa mente compreenda o que o perdão realmente é. O perdão significa liberar a outra pessoa. Né?
E outra, deixar é uma questão de obediência a Deus, né?
Sim, sim.
Não é sentimento.
Isso. E quando uma pessoa prejudica o outro, uma dívida precisa ser paga. A pessoa que perdoa, cancela essa dívida.
Uhum.
A pessoa que se recusa a perdoar, guarda rancor.
Pois é.
E isso...
aumenta a dívida.
É, aumenta a dívida. Mas também dá para a pessoa uma sensação de poder, né? Ah, eu não vou te perdoar. Mas, na verdade, é apenas o poder de destruir e não de construir.
E ela própria.
A falta de perdão é como se eu bebesse o veneno e esperasse que você morresse, né?
É.
Ah, eu não te perdoo, então vou beber o veneno para você morrer.
Uhum.
Não dá certo isso, né? O maior de todos os exemplos de perdão foi dado por Jesus, quando ele estava na cruz. A oração dele, em Lucas 23, 34, diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo.
Sem dúvida.
Veja bem, ele estava na cruz, né? Nós não podemos esquecer que os cristãos estão preparados por Deus a mostrar ao mundo esse mesmo amor que ele nos mostrou até na cruz, né?
É. E aí, ouvinte, você tem mostrado isso?
Sim.
E por que você acha que é tão difícil perdoar? Você está se perguntando, não é, meu querido ouvinte? Douglas vai te responder.
Pois é, eu acho que algumas pessoas tratam as ofensas pessoais como os bebezinhos, que eles querem acariciar e alimentar a cada dia.
É, o mimimi.
É, eles se tornam tão parte da sua identidade que começam a resistir às tentativas de cura, né?
Uhum.
Alguns se apegam às ofensas cometidas contra eles e carregam rancores que não podem ser reconciliados, porque a ofensa não foi cometida contra eles, né? Isso pode passar de geração para geração, ao longo de milhares de anos, né? Alguns veem como uma obrigação divina de vingança por coisas que aconteceram muitas gerações atrás, né?
A gente... laços, né?
Isso, que a gente chama. Né? Ah, fizeram isso contra o meu avô, a sua família, né? Briga
então,
de família,
vingança,
né? Eu acho que um outro erro é fingir que nunca aconteceu ofensa, né? Às vezes é necessário procurar ajuda externa para evitar novas ofensas. Isso pode significar falar com o pastor, às vezes chamar a polícia, mudar de casa, sair do emprego. Às vezes até é necessário fugir para outro país, né? Felizmente, só é necessária uma pessoa para perdoar. São precisos dois para conciliar. Mas só um pode limpar a sua própria amargura e perdoar o ofensor em seu coração e seguir para frente.
E aí, tem muita gente que fala assim, né, tudo bem, deixa para lá. Não tem deixa para lá, tem que acertar.
Tem que perdoar.
Né? Senão fica esse relacionamento quebrado.
Exato.
Né? Muito bem, obrigado por ouvir mais um Chamados à Vitória. Hoje nós falamos sobre emoções. Junte-se a nós em nossos próximos programas para continuarmos o estudo sobre as quatro prioridades de vida. Se você tiver alguma dúvida, se quiser falar conosco ou sobre o programa mesmo, né, que você acabou de ouvir ou outros programas, entre em contato conosco no site www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. Tudo junto em minúsculo. O conteúdo desse programa foi baseado no livro As Quatro Prioridades, de Thomson e Crader. Eu sou Edson Tauí, em nome da Rádio Transmundial, Brasil. Agradeço por ter ouvido o Chamados à Vitória. Deus te abençoe poderosamente. Esse programa foi apresentado por mim, Edson Tauí, e Douglas Peck. E na mesa de som, Thiago Parisi. Até o próximo.